Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.
Leões vão ao Castelo defender a liderança, jogo de maior cartaz na Luz. Porto tem, teoricamente, o jogo mais fácil da jornada. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde, vamos começar pelo Vitória de Guimarães Sporting, sábado às 8h30 da noite, jogo com relato na TSF. O Sporting tornou-se na semana passada líder do campeonato e tem imediatamente um forte teste à sua liderança, mas também à credibilidade da sua candidatura ao título. Em Guimarães, poderá o afastamento prematuro das competições europeias ser um trunfo para Rubén Amorim, João Nuno Coelho?
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os que nos acompanham. Eu acredito que, para já, essa é uma vantagem para o Sporting. O facto de jogar apenas de semana a semana, fim de semana e fim de semana, enquanto os outros rivais diretos, o Benfica, o Porto, o Braga, têm que jogar de 3 em 3 dias. Isto vai acontecer mais ou menos até meio de dezembro. E, portanto, esta pode ser uma boa altura para o Sporting até tentar ganhar alguma vantagem com o Rubén Amorim a poder preparar melhor os jogos do que os seus rivais diretos. No entanto, na minha opinião, este jogo também é especialmente importante para o Sporting, para provar que é capaz de ser forte perante os mais fortes. E digo isto porque, desde que Rubén Amorim chegou ao comando técnico dos Leões, o Sporting não venceu nenhum dos 8 primeiros classificados da época passada. Ou seja, empatou em Guimarães, empatou em Moreira de Cónegos, perdeu com o Porto, tendo depois empatado nesta temporada, perdeu com o Benfica, perdeu com o Braga. Ou seja, o Sporting precisa demonstrar que está à altura dos desafios mais difíceis.
Pode falar-se num teste de fogo?
Eu acho que é um teste de fogo. E ao mesmo tempo também um teste do algodão. Ou seja, não engana. Quando jogas com os mais fortes, também tens que vencer, se queres. Se queres ser um candidato a ganhar o campeonato português. Não basta ganhar as equipas do fundo ou do meio da tabela.
O Sporting que tem, neste momento, o homem do campeonato na equipa, Pedro Gonçalves, o pote de ouro do Sporting.
Sim, eu acho que o Pedro Gonçalves, neste momento, é realmente a figura mais destacada do campeonato. Tem 22 anos, é um jogador que está em ascensão, já muitos o comparam com Bruno Fernandes no Sporting. Porquê? Porque o Pedro tem marcado, o pote, como lhe chamam, tem marcado muitos golos, sendo um médio ofensivo, tem jogado muito sobre o lado esquerdo do ataque. E o Pedro Gonçalves leva já 5 golos em 5 jogos disputados no campeonato, mas, mais importante do que isso, marcou esses 5 golos nos últimos 3 jogos. É a figura do Sporting. 33% dos golos do Sporting foram marcados por ele. E atenção, além desses 5 golos, também tem participação direta em mais 3 golos do Sporting. Aquilo que agora chamam, e com alguma propriedade, penso eu, é bem elucidativo, as segundas ou terceiras assistências. Não é o jogador que faz o passe, o último passe, mas fez um passo importante na jogada de um golo. E o Pedro também se tem destacado nesse particular. E para um jogador de 22 anos, que note-se, tem muita escola, passou pela escola do Braga, passou pelo Valência, pelas camadas jovens do Valência, Wolverhampton, Famalicão na época passada e agora Sporting. Portanto, apesar dos 22 anos, já tem tarimba. E isso nota-se na forma como ele joga e não é por acaso que leva já 5 golos. O melhor da carreira dele até agora tinham sido 7 golos ano passado no Famalicão, jogando um bocadinho mais atrás. E eu penso que também é de relevar o facto de ele se estar a adaptar muito bem a uma posição mais avançada no terreno.
Falámos de um teste de fogo para o Sporting, mas é um jogo frente a um Vitória que em casa não tem sido muito consistente.
Não, o Vitória melhorou claramente com a chegada de João Henriques, substituindo o Tiago Mendes. Parece uma equipa mais consistente e, por isso, está no 6º lugar, está bem. Fora de casa ainda não perdeu. O problema tem sido em casa e este jogo é no Castelo. O Vitória perdeu com o Braga e perdeu com o Bessade logo na primeira jornada. E, portanto, não tem sido aquela fortaleza habitual. o estádio Dom Afonso Henriques, veremos se o Sporting é capaz de aproveitar isso, e eu insisto um bocadinho na ideia, é muito importante para o Sporting vencer este primeiro grande desafio. A equipa é uma equipa jovem, uma média etária de 24,5 anos da equipa do plantel do Sporting, por exemplo, comparado com o Porto, que é de praticamente 26, e do Benfica, de praticamente 27. E, portanto, veremos se os jovens turcos do Sporting têm a capacidade de se afirmar realmente como candidatos ao título. E eu lembro, se o Sporting não vencer este campeonato, bate o recorde negativo do Futebol Clube do Porto com uma equipa grande, com mais tempo sem ser campeão nacional, 19 anos.
Probabilidades para este Vitória de Guimarães Sporting?
Diria que 25% para a vitória do passa a redundância do Vitória de Guimarães, 35% para o empate e 40% para o Sporting.
No domingo entram em campo o Futebol Clube do Porto e Benfica. Primeiro o Futebol Clube do Porto, que joga no Dragão frente ao Portimonense. Jogo a partir das 5:30 da tarde. Tem sido um Porto de duas caras no que levamos de temporada, irregular no campeonato e consistente na Liga dos Campeões. Foi o que se assistiu recentemente com uma derrota com 3 golos sofridos em Passos de Ferreira, entre 2 vitórias no Dragão perante o Olympiacos e Marselha, com 5 golos marcados e nenhum sofrido. Por isso mesmo exige-se ao campeão nacional que consiga aproveitar uma jornada da Liga que se apresenta, João, teoricamente favorável.
É verdade, com o Benfica a receber o Braga, portanto um confronto europeu, digamos assim, e o Sporting a ir a Guimarães, e o Porto com tantos pontos de atraso, porque é já significativa a desvantagem do Porto, 6 pontos para o Sporting e 5 para o Benfica, é importante que o Porto não perca mais pontos contra adversários teoricamente mais acessíveis. E repara que, desde que o campeonato tem os 3 pontos por vitória, desde 95-96, que o Porto não perdia tantos pontos nas 6 primeiras jornadas. São 8 pontos perdidos, é muito, 2 derrotas, inclusive, e para se encontrar algo assim, é preciso recuar até 93-94, quando, com a contagem atual de pontos, o Porto teria perdido 9 pontos nessa altura, com 3 empates e 1 derrota. Portanto, para o Porto é fundamental voltar às vitórias e, acima de tudo, mostrar mais consistência na defesa. Tal como acontece com o Benfica, tem sido no processo defensivo que o Porto tem falhado. Já sofreu 9 golos, a uma média de 1.5 por jogo, quando a média geral de Sérgio Conceição no campeonato com o Porto é de 0.65 por jogo. É muito diferente. E o grande problema do Porto, diz a estatística, tem sido, acima de tudo, aquilo em que era muito forte. Ou seja, permitir poucos remates e poucas oportunidades às equipas adversárias. Este ano está a ser diferente, está a permitir muito mais ocasiões, 3.3 por jogo, contra 2.3 em média nas épocas anteriores com o Sérgio Conceição, e 7.5 remates era o habitual que o Porto permitia, muito bom mesmo em termos europeus, e neste momento está a permitir mais de 10 remates por jogo às equipas adversárias.
Aliás, em termos de campeonato, é o pior Porto dos últimos 25 anos.
Exatamente. É muito tempo. Foram muitos campeonatos não ganhos também nesses 25 anos, obviamente, apesar da maior parte das vezes ter ganho. E, obviamente, a defender assim terá dificuldades em evitar a perda do campeonato.
Ainda por cima, continua, excetuando as grandes penalidades, o jejum em termos de bolas paradas.
Sim, isto é digamos assim, quase que dá vontade de criar um site na net a dizer jogos do Porto a não marcar de bola parada. E ir aumentando a contagem, porque já vai nos 5.
Exceto os penaltis.
Já vai nos 5 em que não marca de canto ou livre. E é preciso recuar 2 anos para encontrarmos uma situação destas. 5 jogos seguidos sem marcar neste tipo de situações, obviamente, digamos que o culpado, entre aspas, é o Alex Telles, que deixou os adeptos do Porto e o próprio Sérgio Conceição mal habituados, porque com ele estavam assegurados os golos desta forma. Desde que ele foi embora, nunca mais houve um golo de livre ou de canto.
Vamos às probabilidades para este Porto-Portimonense?
Até tendo em conta o registro histórico, que é absolutamente miserável para o Portimonense. Em 20 jogos, 17 do campeonato e 3 da taça, nunca conseguiu sequer um empate em casa do Porto. E, mesmo nesses 20 jogos, apenas marcou em 6 deles. Tendo isso também em consideração, e tendo em consideração que o Portimonense está a fazer um índice de campeonato muito fraco, só tem 4 pontos e é penúltimo, daremos 80% de probabilidades do Porto ganhar, 15% para o empate e apenas 5% para o Portimonense.
Domingo à noite, também com relato na TSF, temos o jogo de maior cartaz da jornada, o Benfica a receber o Sporting de Braga, o Benfica que baqueou por completo no estádio do Bessa na última jornada, derrota por 3-0 e voltou a demonstrar debilidades defensivas na recepção ao Rangers, 3 dias depois. Um empate a 3-3 na Luz, embora o Benfica tenha jogado grande parte do jogo, reduzido a 10 jogadores. Também por isso é grande a expectativa para o jogo com o Braga na Luz, até porque se defrontam o segundo e o terceiro classificados da Liga à entrada da 7ª jornada, separados por 3 pontos, sendo que, obviamente, também o Braga sofreu muitos golos na partida da Liga Europa em Inglaterra, frente ao Leicester, onde foi goleado por 4-0.
Sim, é um facto. A grande expectativa vem exatamente do bom campeonato recente que o Braga está a fazer e, por outro lado, a derrota do Benfica no Bessa, interrompendo uma série de vitórias consecutivas dos grandes, digamos, desafiadores, digamos assim, ao título em relação ao campeão nacional. Pouca gente esperaria que o Benfica perdesse no Bessa, e muito menos por 3-0. Uhum. É importante referir que com Jorge Jesus, por exemplo, o Benfica só foi uma vez derrotado por mais de 3 golos de diferença no campeonato português. E foram muitas épocas que o Jorge Jesus teve no Benfica. Foram 6. Foi aquele célebre 5-0 no estádio do Dragão. E o Porto foi a única equipa que, até hoje, conseguiu vencer um Benfica de Jesus por 3 ou mais golos. Mas, além dessa hecatombe defensiva do Benfica no Bessa, ainda há esse registro, muito pouco habitual, de ver o Benfica terminar um jogo sem marcar golos. É que desde do início da época, o Benfica tinha marcado golos em todos os jogos e, mais do que isso, tinha marcado muitos golos. No campeonato, levava já 15 golos marcados em 5 jogos, portanto, uma média de 3 golos por jogo, e na Europa tem sido um fartote de golos. 10 golos em 3 partidas que o Benfica tem conseguido. Portanto, não era de esperar um nulo, digamos assim, do ataque do Benfica, e até vou mais longe, desde que o Jesus... Nas duas passagens de Jesus pelo Benfica, só por uma vez teve 2 jogos seguidos sem marcar. Portanto, não é provável que o jogo com o Braga termine sem que o Benfica marque, e tendo em conta as debilidades do Benfica, eu até prevejo um jogo com bastantes golos.
Sim, um jogo com muitos golos na Luz?
Sim, eu conto com isso. Conto com isso porque as defesas das duas equipas não estão aprimoradas e, pelo contrário, os ataques estão em bom momento e, portanto, acredito que seja um jogo intenso, bem jogado e com um marcador animado, digamos assim.
E um Braga a crescer no campeonato. Teve agora este percalço na Liga Europa, como dissemos, a derrota em Inglaterra frente ao Leicester, uma derrota por números gordos, 4-0, mas no campeonato o Braga está a crescer.
Está, e depois de perder os 2 primeiros jogos, no Dragão, normal, uma derrota normal, mas depois em casa com o Santa Clara, venceu os 4 jogos seguintes. Portanto, em termos atuais, é a equipa com a melhor série de vitórias. 4 vitórias, com 8 golos marcados e apenas 1 sofrido. E há ainda um jogador em grande forma, o Galeno, que é extremamente rápido, uhum. E a defesa do Benfica já percebemos que tem problemas de velocidade, nomeadamente o setor central, Vertonghen e Otamendi, e o Galeno, que já leva 2 golos marcados e 2 assistências, ou seja, é responsável por praticamente 50% dos golos do Braga, pode ser uma arma mortífera se o Benfica não se acautelar, mas claro, Jesus é especialista na estratégia e provavelmente já tem uma ideia para parar o Anderson Galeno.
Probabilidades para o jogo de maior cartaz da jornada 7?
E possibilidades equilibradas, até porque o Braga, que venceu na Luz na época passada, embora nos anos anteriores tenha sido sempre batido, o Braga não costuma dar muita sorte ao Jesus. Embora o Jesus tenha sido treinador do Braga e com uma passagem até com bons resultados. Mas no seu primeiro consulado na Luz, a seguir ao Porto, o Braga foi aquela equipa que provocou mais dissabores ao Jesus. Em 17 jogos, 5 vitórias do Braga, mas vitórias especiais. Olha, afastou o Benfica de Jesus da final da Liga Europa de 2011, afastou o Jesus da final da Taça da Liga 2013, numa meia-final em Braga, em que o Quim foi a grande figura e vingou-se, entre aspas, do Jesus que o dispensou do Benfica, e ainda afastou o Benfica na Luz da Taça de 2014-2015. Portanto, prevejo um jogo com muito, muito equilíbrio e com muita intensidade, com 60%, obviamente, porque o Benfica joga em casa e é mais forte para a sua vitória, 25% para o empate e 15% de probabilidades do Braga vencer.
Vamos ao quadro completo de probabilidades de todos os jogos da jornada 7.
Exatamente, vamos a isso. Começando já pelo jogo de hoje, às 20h30 o Bessab recebe o Rio Ave, 30% de probabilidades para os lisboetas, 40% para o empate, 30% para o Rio Ave, portanto, muito equilíbrio previsto. Moreirense, Paços Ferreira, primeiro jogo de sábado às 15h30, 40% para o Moreirense, 35% para o empate, menos probabilidades para o Paços Ferreira, 25%. Também às 15h30, o Tondela, Santa Clara, 35% para o Tondela, 30% para o empate, 35% para o Santa Clara. E às 18h, o Famalicão joga em casa com o Marítimo, 50% de probabilidades de Famalicão ganhar, 25% para o empate e também 25% para o Marítimo. O dia fecha com o tal Guimarães Sporting, com 25% para o Vitória, 35% para o empate, 40% para o Sporting. E entrando no dia de domingo, temos o Nacional Gil Vicente às 15h, 40% para o Nacional, 40% para o empate, 20% para o Gil Vicente. Também às 15h, o Farense Boa Vista, 30% para os Algarvios, 40% para o empate e 30% para o Boa Vista. E depois o fecho da jornada com o Porto, Portimonense às 17h30, 80% para o Porto, 15% para o empate, 5% para os Algarvios. E, finalmente, o Benfica-Braga com 60% para os encarnados, 25% para o empate e 15% para os minhotos.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde.
Até para a semana.
E até para a semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.